Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Horizonte, Ministério Público do Ceará instaura procedimento para fiscalizar regime próprio de previdência social no município. Em São Benedito, MP estadual ajuiza a ação para o município fornecer alimentação especial à criança com alergia à proteína do leite. Ainda em São Benedito, o MPCE ingressa com ação para que o município forneça medicamento para criança com autismo. Em Altaneira, Ministério Público ajuiza ação para o município anular contratos temporários e realizar seleção para professores efetivos ampliarem carga horária. E na capital cearense, MP estadual solicita esclarecimentos da Secretaria de Saúde de Fortaleza sobre fechamento de serviços de urgência e emergência na rede municipal. E na hora do debate, vamos tratar sobre o MP alerta para o aumento de casos de mendicância de crianças e adolescentes. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça, Luciano Tonê.
Essas crianças que estão acompanhadas com os pais seguem esse exemplo deles no futuro. As pessoas que acabam doando, dando dinheiro na rua, elas estão incentivando esse tipo de coisa. E muitas vezes essas crianças que estão acompanhadas, elas sequer estão acompanhadas por um familiar. E aí nós temos outros problemas, até criminais, que surgem disso, como a exploração de crianças, aluguel de crianças para esse tipo de atividade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP, alerta para aumento de casos de mendicância de crianças e adolescentes. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
Na capital cearense, o MP estadual solicitou esclarecimentos da Secretaria de Saúde de Fortaleza sobre o fechamento de serviços de urgência e emergência na rede municipal. As informações com a repórter Júlia Fraga.
O Ministério Público Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAU Saúde, emitiu ofício 10 de janeiro solicitando informações da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza sobre reclamações relacionadas ao fechamento dos serviços de urgência e emergência na rede de assistência hospitalar municipal. A iniciativa do CAU Saúde considerou repercussão na imprensa local relatando o encerramento dessas atividades no Gonzaguinha da Barra do Ceará e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. A coordenadora do CAU Saúde e promotora de justiça, Karine Leopércio, destaca que as denúncias recebidas dão conta de que esses hospitais, que antes atendiam de portas abertas, agora só realizam procedimentos mediante regulação.
Ou seja, quando o paciente é encaminhado por outro serviço de saúde, como UPA ou UBS. O Ministério Público deseja saber o que foi que motivou esse fechamento, se ele foi respaldado por um estudo técnico, se houve uma comunicação prévia para os demais serviços da de saúde, tanto municipal como estadual, para que ela pudesse se reorganizar para receber esses pacientes e, principalmente, qual será o efeito para o paciente que necessita de atendimento de urgência e emergência, para onde é que ele está sendo caminhado, se a população teve e tem informação para onde deve buscar a assistência médica que necessita para que ela não seja prejudicada. Então, logo receba essas informações, o Ministério Público irá avaliar se há necessidade ou não de adoção de alguma providência.
O CAU Saúde dá o prazo de 10 dias para que a Secretaria de Saúde encaminhe resposta ao e-mail do Centro de Apoio, bem como outros esclarecimentos que entender necessários.
Em Altaneira, o Ministério Público ajuizou ação para o município anular contratos temporários e realizar a seleção para professores efetivos ampliarem a carga horária. Quem tem mais detalhes é a repórter Marta Bruno.
O Ministério Público do Ceará está acompanhando com rigor como a Prefeitura de Altaneira está atuando para suprir a carência de professores na rede municipal de ensino. Segundo a legislação, antes de qualquer seleção para contratar professores temporários, é necessário saber se os servidores efetivos têm disponibilidade e interesse de ampliar a carga horária. Mas não é isso que está acontecendo em Altaneira. Por conta disso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o município e contra o prefeito, requerendo que a gestão atenda à legislação. É o que explica o promotor de justiça, Ariel Alves de Freitas.
Inicialmente é preciso recordar que essa ação civil pública ela foi proposta com a finalidade de garantir o direito à ampliação da jornada de trabalho dos servidores, ou seja, dos professores efetivos da rede municipal de ensino de Altaneira. A legislação municipal ela é bem clara quando elenca que é direito dos professores da rede municipal terem suas jornadas de trabalho ampliada, em detrimento de eventuais contratos temporários. Porém, mesmo havendo esse direito dos professores, a ampliação da sua jornada de trabalho, a administração pública não vinha cumprindo a legislação municipal que assegura esse direito. Ao contrário, vinha realizando a abertura de editais para a contratação de servidores temporários, o que implicava uma flagrante violação ao princípio da legalidade.
Em 2021, a Prefeitura de Altaneira publicou edital para contratar professores de forma temporária, mas o Ministério Público questionou a medida e recomendou que os servidores efetivos fossem convocados caso tivessem interesse de ampliar a jornada de trabalho. A Prefeitura acatou a recomendação, mas logo depois revogou a chamada dos servidores e publicou um novo edital para temporários. Como o promotor de justiça Ariel Alves informa, a questão é mais ampla e envolve a necessidade de realização de concurso público.
O Ministério Público do Estado do Ceará, que é fiscal da lei, que sempre preza pelo efetivo e fiel cumprimento da legislação, ingressou com ação civil pública justamente para anular os contratos temporários que foram feitos em desrespeito à legislação municipal e, sobretudo, ao direito dos professores de terem, de maneira prioritária, sua jornada de trabalho ampliada. Então, é um trabalho que já vem sendo, há muito tempo, levado a efeito pela Promotoria de Justiça da comarca de Nova Olinda e vinculada de Altaneira, inclusive envolvendo temas mais complexos, como a própria realização de concurso público. É notório que o município de Altaneira conta com uma grande ausência de servidores públicos e de longa data que já foi realizado um concurso público. Portanto, vem sendo regra na administração a realização de contratos temporários. E, conforme a Constituição Federal elenca, como regra, a regra e o princípio basilar é justamente a realização de concursos públicos. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal é claro ao elencar que, como regra, o acesso aos cargos públicos se dá por meio de concurso público.
Diante da situação, o Ministério Público pede na Justiça a anulação dos editais referentes a contratações temporárias, a anulação das portarias que revogaram a chamada dos servidores que queriam ampliar a jornada de trabalho e que esses professores sejam novamente chamados com todos os direitos garantidos. A ação requer ainda que o prefeito, no prazo de 10 dias, publique edital de seleção simplificada entre os professores efetivos. O procedimento deve ser concluído no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$5.000 por dia de atraso.
Em Maracanaú, uma parceria entre o Ministério Público do Ceará e a Polícia Civil permite que conflitos envolvendo crimes contra a honra sejam resolvidos pela mediação comunitária. Rebeca Noleto conta pra gente essa informação.
O Núcleo de Mediação Comunitária de Maracanaú passa a receber da Delegacia de Polícia Civil da cidade, a partir deste ano, casos que envolvam crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. O objetivo é a resolução desses conflitos. O encaminhamento funciona assim. A DPC de Maracanaú, mediante autorização da pessoa que prestou queixa, envia a referida demanda acompanhada de cópia do boletim de ocorrência registrado na Delegacia Municipal ao Núcleo de Mediação Comunitária, a fim de que as partes envolvidas possam chegar a um consenso, sem a necessidade de judicialização dos conflitos. Para a coordenadora do programa Núcleos de Mediação Comunitária, PRONUMEC, do MPCE, promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa, o procedimento pode contribuir para que a resolução de conflitos seja feita de forma mais rápida.
A mediação é uma forma de resolução consensual de conflitos, sigilosa, rápida e gratuita, que tem por objetivo fazer com que as partes cheguem a uma resolução amigável, evitando-se assim que a causa vá até a justiça, levando muitas vezes anos até sair uma decisão final, a qual nem sempre é a esperada por qualquer um dos envolvidos naquela questão.
O Núcleo de Mediação Comunitária de Maracanaú funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, na Avenida Luiz Gonzaga, Honório de Abreu, sem número, bairro Antônio Justa, ao lado do Fórum Trabalhista. O telefone para contato é DDD 85-3371-8593. Já o WhatsApp é DDD 85-99271-1863. Além de Maracanaú, há núcleos de mediação comunitária funcionando em outras unidades do Estado.
E o MPCE, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda do Ceará celebraram convênio para facilitar consulta sobre dívida ativa das empresas. Quem detalha o assunto é a repórter Lívia Priscila.
O Ministério Público do Estado do Ceará firmou convênio com a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda do Estado para ter acesso automatizado a informações sobre a dívida ativa das empresas. A partir de agora, o MPCE passa a fazer uma consulta diretamente num sistema desenvolvido pela PGE sobre os inadimplentes. O promotor de justiça, Ricardo Rabelo, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, o GAESF, destaca que a parceria é mais um passo na integração entre as instituições, sempre visando o interesse público.
Esse termo de cooperação firmado entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, fortalece até mesmo o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, sempre visando o interesse público, uma vez que facilita a consulta a dados referentes à dívida ativa, que são dados públicos, e facilita, desburocratiza os procedimentos. É mais um passo dado na sedimentação dessa integração entre as instituições, entre os órgãos públicos, visando sempre o interesse público na arrecadação. Não há como se fazer políticas públicas sem arrecadação de tributos, né? Assim que funciona no Estado Democrático de Direito, e nós, como as instituições, elas devem prezar por isso, pela proteção do contribuinte, mas também pela proteção dos recursos públicos.
O Consulta MP permite que os promotores envolvidos em investigações sobre crimes e possíveis delitos contra a ordem tributária possam saber a situação da dívida ativa de cada devedor e gerar uma certidão com todas as informações detalhadas.
O MP estadual ajuizou ação civil pública no dia 10 de janeiro, requerendo, inclusive via concessão de liminar, que o município de São Benedito forneça gratuitamente alimentação especial a uma criança da cidade que tem alergia à proteína do leite de vaca. A ACP, ingressada pelo promotor de justiça, Oigrésio Mores, tem como finalidade assegurar os direitos constitucionais à vida e à saúde do paciente, o qual, desde o seu nascimento, apresentou quadro de desnutrição grave.
Em razão dessa orientação médica, se fazia necessário essa fórmula láctea do segmento aí Nani, o Aptamil, a fim de garantir à criança uma melhora do seu quadro clínico e também por questões nutricionais. Segundo o laudo médico apresentado, que restou comprovado aí no procedimento que foi aberto junto à Promotoria de Justiça, a criança precisava ingerir o alimento a cada 3 horas, aí o que equivale ao consumo de 2 a 3 latas do produto por semana. E considerando que o genitor da criança compareceu à Promotoria de Justiça solicitando ajuda, informando também que o município até então não estava fornecendo, não restou outra alternativa senão aí o Ministério Público, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, buscar junto ao Poder Judiciário o provimento jurisdicional a fim de garantir, como dito, a sua proteção integral.
Ainda em São Benedito, o MP estadual ingressou com ação civil pública para que a justiça determine ao município de São Benedito o fornecimento gratuito do medicamento Nabix, a fim de tratar a criança com autismo severo. Na ação, o MPCE requereu que o juízo conceda liminar após audiência prévia com a intimação do município no prazo de 72 horas, de forma a assegurar o respeito aos direitos constitucionais à vida e à saúde da criança, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. O promotor de justiça, o Igrésio Mores, destaca que a atuação do MPCE ocorre em atendimento à mãe da criança que busca garantir o direito do filho ao tratamento receitado pelo médico.
Segundo ela, por diversas vezes procurou a Secretaria de Saúde do município e teve negado aí o fornecimento do medicamento na via administrativa. Em razão dessa situação e buscando garantir todos os direitos afetos à criança e adolescência, o Ministério Público não teve outra alternativa senão ajuizar a ação a fim de buscar aí o pleno atendimento dos direitos do infante. Necessário registrar também que o fármaco, no caso, ele é utilizado a fim de melhorar o comportamento e a eventual agressividade e também permitir aí uma interação social. Necessário registrar também que a família, ao procurar a promotoria de justiça, afirmou aí que não detinha condições de adquirir o medicamento na área privada. Em razão dessa situação, considerando aí a função do Ministério Público na defesa e proteção dos direitos da criança e adolescente e considerando também a obrigatoriedade do município em fornecer o referido fármaco, não restou outra alternativa senão o ingresso da ação buscando esse provimento jurisdicional.
Em Horizonte, o Ministério Público do Ceará instaurou procedimento para fiscalizar o regime próprio de previdência social no município. A finalidade é acompanhar a temática e detectar possíveis irregularidades na gestão dos RPPSs, como falhas no repasse de informações aos segurados. O acompanhamento será feito através da promotora de justiça Maurícia Marcela Cavalcante Mamed Furlani.
A primeira promotoria de justiça da comarca de Horizonte, que é responsável pela tutela do patrimônio público, recebeu, através do CAU DPP, o relatório preliminar sobre o Fundo Municipal de Seguridade Social, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. O fundo ele possui uma CRP, que é um Certificado de Regularidade Previdenciária. Contudo, o site que aparece as informações do fundo, ele não permite aos usuários do sistema verificar as condições, as informações sobre os recolhimentos e investimentos devidos daquele patrimônio que é de todos os servidores municipais. Por isso, o Ministério Público instaurou, através da primeira Promotoria de Justiça, um procedimento administrativo que visa regularizar o acesso à informação dos usuários ao sistema do Fundo Municipal de Seguridade Social da Comarca de Horizonte. Nesse sentido, inicialmente foi instaurado o PA, para que fosse notificado o gestor do fundo para que ele regulamentasse ou regularizasse o que está em falha, que é a divulgação dos dados essenciais para o segurado.
O Ministério Público do Ceará e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado firmaram um acordo de cooperação técnica visando a realização de investigações criminais que envolvam agentes de segurança pública e sistema penitenciário pelos dois órgãos e a Delegacia de Assuntos Internos. O acordo prevê a disponibilização de pessoal e material, além de intercâmbio de informações, conhecimentos e experiências entre as duas instituições. O chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor de justiça Rinaldo Janja, destaca que a cooperação é de suma importância para o reforço da integração CGD-MPCE, o que vem rendendo importantes frutos no combate a ilícitos praticados por agentes do Estado, principalmente em crimes de tortura, homicídios, extorsões e dentro do contexto de organizações criminosas.
É uma parceria que já vem de muito tempo. É uma cooperação muito importante que se desvenda alguns crimes praticados por agentes públicos, não só integrantes da Polícia Penal, né, que atuam no sistema prisional, mas integrantes também da Polícia Civil e Polícia Militar, que são investigados administrativamente pela CGD e judicialmente, né, na fase de polícia judiciária, pela DAI, que é a Delegacia de Assuntos Internos, que é um órgão vinculado a CGD. Então essa atuação, ela tem muitos frutos positivos, né, no combate a ilícitos praticados por esses agentes, né, principalmente em crimes de tortura, crimes de homicídio, extorsões e qualquer outro crime que atue dentro do contexto de organizações criminosas. E os órgãos de investigação do Ministério Público, como as próprias promotorias criminais, o GAECO e o NUINC, são os maiores ganhadores, né, com esta assinatura do termo de cooperação.
Com validade de um ano, podendo ser prorrogado por iguais períodos, o acordo também prevê, dentre outros pontos, que delegados de polícia lotados na CGD poderão participar de forma conjunta de investigações criminais realizadas pelo MPCE, desde que autorizados previamente pelo Controlador-Geral de Disciplina. Membros do MPCE e equipes de policiais lotados na CGD também poderão realizar conjuntamente investigações de campo e acompanhar inquéritos policiais e cumprimento de medidas cautelares judicialmente autorizados em datas previamente acordadas entre o MPCE e a CGD. O compartilhamento de informações entre as instituições também terá como objetivo capacitar os servidores por meio do aprimoramento de habilidades técnico-profissionais necessárias para uma atuação eficiente, devendo o MPCE e a CGD resguardarem o sigilo dos documentos e das informações que receberam em decorrência do acordo. O Ministério Público do Ceará, representado pelo Núcleo de Defesa do Desporto e Torcedor, no DETOR, acompanha a situação dos estádios cearenses que devem estar aptos para sediar os jogos do Campeonato Estadual de Futebol. Vamos ouvir o promotor de justiça e coordenador do NUDETOR, Edivando França.
Nós temos vários estádios já em condições de uso. Claro, ainda não o Castelão. Nós temos no momento o PV, a gente tem agora o Maracanaú como opção. A gente tem outras opções do Pacajus, a gente tem outras opções mais próximas. Essas opções é porque não suporta muito o torcedor. E esse é o gargalo, que o futebol vive de torcedor, os clubes precisam de ter o sócio torcedor. Então é um problema, é um lençol curto que a gente está tentando resolver. Enquanto isso, nós estamos acelerando o gramado do Castelão para ser liberado o quanto antes, mas também não liberar do tempo, para evitar mais problemas pela frente. Então a gente tem a opção de fazer jogos de Ceará e Fortaleza em outras praças, que não seja no PV, mas isso está sendo discutido. Nos próximos dias, ainda essa semana, vamos ter uma reunião com os clubes para ver como fazer, porque eles mesmos sabem. Para você ter ideia, nós tivemos jogo no sábado, no PV, quarta-feira já tem mais um jogo no PV, ou seja, 4 dias. A gente está se reunindo com os clubes, com a federação, tentando resolver esse problema.
O MP estadual começou a expedir requisições aos postos de combustíveis no município do Crato para que informem a justificativa para o aumento dos preços nos últimos meses. A requisição é fruto de acompanhamento que o DECOM Crato vem realizando desde agosto do ano passado, quando abriu o procedimento para fiscalizar a evolução dos preços praticados por esse segmento econômico. Segundo o coordenador do DECOM do Crato, o promotor de justiça Tiago Marques, durante o acompanhamento, percebeu-se períodos de aumento sem que houvesse notícia de elevação dos preços dos combustíveis nas refinarias ou qualquer outra causa que justificasse a majoração repassada ao consumidor.
É importante destacar que das práticas abusivas estabelecidas no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, tem destaque aquela prevista no inciso 10, que proíbe a conduta de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. A elevação sem justa causa de preços é espécie de abuso no exercício da liberdade negocial do fornecedor, pois existem limites que deverão ser considerados, associados à boa-fé e à própria vulnerabilidade do consumidor. É preciso manter uma equivalência material nessa relação entre o fornecedor, no caso aqui os postos de combustíveis, e o consumidor, pois se constatada uma dissimulação na repercussão do aumento de certos custos e tributos em percentual significativamente maior do que o que efetivamente existiu, configurada estará a prática abusiva.
Após receberem as requisições, os postos de combustíveis terão prazo de 10 dias para apresentarem as justificativas ao Ministério Público do Estado do Ceará. Agora vamos conhecer ainda mais de perto o MP estadual. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que a Procuradoria-Geral de Justiça já teve várias sedes em Fortaleza? Foram ao total 7 prédios que o Ministério Público do Estado do Ceará ocupou ao longo dos anos. A história do MPCE e a expansão da cidade de Fortaleza estão intimamente ligadas. A primeira sede da PGJ foi em uma pequena sala no então Palácio da Justiça, no centro da cidade, prédio histórico na rua Barão do Rio Branco. Com o aumento das funções e de servidores, o MPCE ocupou outros prédios importantes na cidade. Antes de se mudar para a sede atual, no Centro Administrativo do Cambeba, o Ministério Público ocupou um prédio na Rua Assunção, no bairro José Bonifácio. Com a arquitetura modernista e desenhado pelo cearense José Armando Farias, em 1962, foi construído originalmente para abrigar o extinto Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Um dos aspectos da herança da arquitetura modernista da época se refere à intenção do arquiteto de promover a integração das artes. Por exemplo, no piso térreo é visível um grande painel de partilha do artista Zenon Barreto, intitulado Trabalhando no Campo. Hoje, a Procuradoria-Geral de Justiça ocupa um prédio moderno no Centro Administrativo do Cambeba. A construção foi sede do extinto Tribunal de Contas dos Municípios e passou por uma grande reforma para ser adaptada às necessidades dos membros e servidores do MP e com melhores condições de atendimento aos cidadãos cearenses. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Nesse bloco, vamos tratar sobre o MP, que alerta para aumentos de casos de mendicância de crianças e adolescentes. É hora do debate.
Hora do debate.
E recebemos aqui no estúdio o nosso convidado, o promotor de justiça, Luciano Tonet. Doutor Luciano, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a realidade sobre a mendicância de crianças e adolescentes em Fortaleza, acompanhada hoje pelo MP estadual?
Pronto. A realidade de crianças e adolescentes é muito complexa atualmente, porque ela envolve diversos fatores. Tanto fatores em relação às políticas públicas, que tratam diretamente das populações, da população vulnerável, como em relação a uma certa cultura de mendicância que se desenvolveu durante décadas e que hoje nós temos, por exemplo, em Fortaleza, já segunda, terceira e até quarta geração de crianças que estão na rua. Vieram de pais que estavam na rua, que vieram de pais que também estavam na rua. Então nós temos já esse problema. E outro ponto é em relação ao avanço dessa mendicância. Então, antes nós tínhamos poucas pessoas, depois essas pessoas foram aumentando, aí essas pessoas foram tomando outros lugares. Então, hoje elas não estão mais somente nas ruas. Elas estão dentro dos comércios, a gente não pode nem falar nas portas, né? Mas já estão dentro dos comércios, dentro de shoppings, estabelecimentos comerciais. E essa é uma realidade que ela vem aumentando e que tem que ser combatida de uma certa forma para que essas pessoas tenham o atendimento devido, sejam encaminhadas para políticas públicas que deem condições de dignidade para que elas possam viver. Porque essas pessoas, por exemplo, quando elas ficam o dia todo na rua, elas ficam sem banheiro, elas ficam sem condições de alimentação e outras coisas mais.
Doutor, é possível a gente traçar aqui o que tem colaborado para esse avanço da mendicância?
Um dos problemas é o problema realmente social, né? A pandemia, antes da pandemia já tinha esse problema também, mas a pandemia ela fez com que isso aumentasse. A perda dos empregos, as questões e outras questões econômicas, né, em relação a isso. Mas ainda um dos maiores problemas continua sendo o problema cultural, né? Se viu na mendicância uma atividade lucrativa, onde nós temos hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham com abordagem social de população de rua e essas pessoas que pedem. Só para entender como é complexo esse problema, a gente vê que muitas vezes as pessoas que trabalham com isso ganham menos do que quem pede, né? Então veja a situação que nós temos.
É, como o doutor ressaltou, acaba sendo uma situação infelizmente lucrativa, né? Porque, como também disse, é uma cultura. A gente vê muito essa questão de crianças acompanhadas dos pais, né?
Sim, é aquilo que nós estávamos falando das gerações, né? Essas crianças que estão acompanhadas com os pais seguem esse exemplo deles no futuro. Então, as pessoas que acabam doando, dando dinheiro na rua, elas estão sem saber ou sabendo, ou às vezes querendo não ver, incentivando esse tipo de coisa. E muitas vezes essas crianças que estão acompanhadas, elas sequer estão acompanhadas por um familiar. E aí nós temos outros problemas, até criminais, que surgem disso, como a exploração de crianças, aluguel de crianças para esse tipo de atividade. Nós já tivemos, por exemplo, no ano passado, pessoas que foram presas mais de duas ou três vezes com crianças que não eram dela ali. Já tivemos também a prisão de pessoas nessa época, por algumas operações que foram feitas, que elas estavam ali com crianças no colo e, pasmem, né, completamente drogadas essas crianças. Quando foram levadas para a polícia, para a Perforce, para saber qual era o que se tinha dado para aquela criança, era tanta coisa química que não se conseguia identificar.
Doutor Luciano, quais são as consequências de quem, de repente, para o carro, dá uma cédula de R$50, de R$100 para aquela família, né, que está ali em situação de mendicância?
Para aquela pessoa que dá, muitas vezes ela entende que aquilo ela está fazendo aquele ato cristão, que ela está fazendo a parte dela, e aí ela lava as mãos, né? Esse é um problema, porque esse lavar as mãos dela gera um problema para a gente que trabalha com isso. Qual é o problema que gera? O incentivo. Essas pessoas não querem sair. Nós já tivemos, por exemplo, alguns educadores sociais que fazem abordagem nos falando: "Sou Luciano, a gente está ali abordando a pessoa, explicando que não é bom ficar ali, e de repente para um carro e dá uma nota de R$100. E aí como que fica todo o nosso trabalho?" Então, veja como é complicado. E além disso, as pessoas podem doar, elas podem, tem as formas corretas de dar o dinheiro, né? Mas ali naquele momento, infelizmente, ela não está suprindo uma fome de alguém que está ali.
Em relação às formas corretas, doutor, a gente poderia, por exemplo, especificar?
Nós temos aí dois pontos. Primeiro, as pessoas como cidadãos, elas podem cobrar realmente, devem cobrar das políticas públicas a uma maior eficiência e efetividade. Como? Fazendo denúncias, ligando para o Ministério Público, ligando para o Disque 100, ligando para aqueles telefones da ouvidoria do município, ligando para as ouvidorias, todas as ouvidorias que estão aí presentes em relação a esses fatos, e denunciando, ligando para o Conselho Tutelar, ligando para... Então elas podem fazer, tem canais também pela internet, formulários, tem diversas formas de fazer isso. E aí, a partir disso, criar essa demanda, né, dos órgãos públicos, para que eles realmente vejam que a população está incomodada e eles vão ter que tomar uma providência. Esse é um ponto. Outro ponto é que as pessoas, elas podem procurar uma forma, um local para doar o dinheiro que elas querem doar. E aí nós temos aqui, dessa campanha da mendicância, a gente fez uma ligação com uma outra campanha que nós temos no Ministério Público, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, que também nós temos Fundo do Idoso. Então, a pessoa não é criança, é idoso que está na rua pedindo, mas nós temos o Fundo do Idoso, temos o Fundo das pessoas com deficiência, que elas também podem receber esse dinheiro. E esses fundos, eles fazem o quê? Eles são administrados pelos conselhos municipais da infância e da adolescência, do idoso, das pessoas com deficiência. E esses conselhos, eles são compostos paritariamente por órgãos do governo e da sociedade, em que eles traçam quais são as melhores políticas públicas. E a partir daí, eles abrem editais e destinam esse dinheiro para entidades que trabalham com esses públicos, entidades que são sérias e entidades que vão prestar conta para esses conselhos do que fizeram com o dinheiro que receberam. Veja. Né? Então, não é, eu não sei o que a entidade fez, não. A entidade, ela é obrigada a prestar contas. E ela é uma entidade que, geralmente, ela tem que estar legalmente constituída. Então, por exemplo, uma entidade que trabalha com crianças e adolescentes, ela tem que ter o alvará dela, do município, ela tem que ter um documento que autoriza ela a trabalhar com esse público, que é fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho, ele tem assistente social e psicólogo que visita essa entidade para saber se realmente essa entidade trabalha com essas crianças. E além disso, nós temos, por exemplo, essas são questões sociais. Então, são entidades que têm que estar inscritas também no Conselho de Assistência Social do município. Então, veja como é. Se faltar qualquer um desses documentos, essa entidade ela não pode concorrer aos editais. E não pode receber o dinheiro que as pessoas vão doar para esses fundos. Além disso, o Ministério Público também fiscaliza essas entidades e os conselhos municipais. E qualquer desvio de conduta é apurado e são tomadas as devidas providências.
É importante a gente ter essa conversa, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, né, essas entidades sérias que trabalham justamente para o combate, como por exemplo a medicância. E foi justamente o que eu tinha preparado aqui, doutor, como é que se dava essa atuação do MP estadual, que está sempre atento a situações como essa. Como o doutor ressaltou, a campanha é uma das ações que o MP realiza para tentar conscientizar e combater essa realidade, não é isso?
Sim, uma outra forma que o Ministério Público atua é cobrando efetivamente as políticas públicas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, ou de uma família, ou de um idoso, de qualquer pessoa que esteja numa situação de mendicância na rua, ou em algum estabelecimento comercial, em algum outro local, ou não somente em estado de mendicância, mas ali num canto, em algum local desses públicos, existem políticas públicas que atuam, que fazem abordagens e encaminhamentos dessas pessoas. Mesmo que as pessoas, de repente, são usuários de droga, etc. Então, esse público, ele é abordado, ele, no seu tempo devido, no momento próprio, ele é encaminhado pelos órgãos, a pessoa é conversado com a pessoa, explicado para ela o que pode ser feito e encaminhado pelas políticas públicas. Por exemplo, nós temos aí alguns equipamentos que fazem o trabalho inicial, que, por exemplo, são os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que ele faz o cadastro único, tem outros programas que são feitos ali dentro, as cestas básicas que são dados para as famílias que mais precisam. Aí a gente tem o CREAS, que são aqueles também centros especializados de referência na assistência social, em que ele vai atuar quando existe um rompimento de vínculo, muitas vezes, com as famílias e alguns entes familiares, para que restabelecer esses vínculos. Por exemplo, alguém que está na rua e não tem contato com a família, ele vai fazer essa abordagem, ele vai tentar fazer essa aproximação, além de outros trabalhos que esses órgãos fazem. E nós temos também isso, por exemplo, o que o Ministério Público fez num caso desse? Nós entramos com ações já para aumentar o número desses equipamentos, para que esses equipamentos melhorem a questão dos trabalhadores com concurso público, com maior número, com a construção de equipamentos que são em locais que mais vulneráveis, que realmente precisam. Porque hoje nós vemos que os equipamentos são muito poucos. A gente tem CRAS, a gente tem 27 equipamentos, e CREAS, nós temos 6 equipamentos para o município de Fortaleza, que tem quase 2.700.000 habitantes. Então, temos CREAS aí que ficam com 600 mil habitantes. Então, realmente é impossível um trabalho desse jeito. Então, um governo que realmente se preocupa com as pessoas, né, ele tem que pensar nisso. Nós temos, por exemplo, diversas denúncias. A gente viu ali, depois do Réveillon, várias fotos, memes e questões que saíram envolvendo pessoas que estão ali na rua, na praia de Iracema. Então, não se gasta tanto com tantas coisas e tão pouco com outras, né? Então, isso é uma das coisas que a população ela começa a ver, começa a cobrar. E é por isso que nós falamos, criar-se essa demanda, né? Além disso, Alex, outro ponto que o Ministério Público trabalha além dessas ações é também com o Fundo da Infância, como a gente estava dizendo. A campanha agora, uma outra ligação que é feita, é com o Fundo da Infância, na destinação do... Se as pessoas querem doar, querem destinar o dinheiro, ela pode destinar a partir do Fundo da Infância, que é... Ela pode descontar isso, inclusive, do imposto devido dela, né? Então, o que é? Isso funciona como? Na verdade, a pessoa ela está escolhendo que uma parte do dinheiro dela, 3% no ano do imposto de renda, da declaração do imposto, na própria declaração, ou 6% no ano anterior, daquele imposto devido dela não vá para o bolo geral do governo federal, mas fique no município e se aplique em determinadas políticas, por exemplo, infância e juventude.
Você que escuta a Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com o promotor de justiça, Luciano Toneri, estamos falando sobre a medicância de crianças e adolescentes em Fortaleza. Doutor Luciano, existem pontos específicos em que a medicância ela chama mais a atenção?
Sim, existem alguns pontos que antes eram mais conhecidos e que cada vez está sendo mais disseminado, né? Então, nós temos aí aqueles cruzamentos da Guarambi, temos ali na Santos Dumont, temos ali na Beira-Mar, na Beira-Mar, o Mercado dos Peixes, é um dos sérios problemas que tem na cidade. Tem-se também agora, né, em alguns estabelecimentos comerciais, como shoppings, né? Isso tem sido um problema e uma realidade que tem que ser enfrentada. Também nas barracas de praia, não só com mendicância, mas também com trabalho infantil, né? Nós já fizemos diversas reuniões com as pessoas que são envolvidas nesses estabelecimentos e todos são muito proativos, digamos assim, em se fazer o que se pode, em ajudar o poder público nisso. Mas nós precisamos realmente que o poder público ele se sensibilize. O poder público, quando nós falamos, a gente fala do poder público municipal e o estadual mesmo nesse ponto. Essas ações, a gente não precisaria o Ministério Público, por exemplo, entrar para criar, olha, tem que criar mais CREAs. Isso é sensível, isso todo mundo pode ver que falta, né? Então, o que se busca é uma sensibilidade, né, desses governantes para que eles realmente vejam e invistam e contingenciem valores do orçamento público para essas áreas. Muitas vezes tirando, se for o caso, de propaganda institucional, quando nós vemos que são políticas que sempre executam quase todo o valor do previsto e até mais, muitas vezes.
O doutor citou como um dos pontos o cruzamento ali da Guanambi e gera um outro grave problema que também é comum a gente ver essas crianças transitando entre carros, né, motos, e pode acontecer de repente um acidente grave e o pior, né, doutor?
Pois é, já aconteceu no passado atropelamentos. A gente vê hoje crianças pedindo entre os carros que são menores do que, elas não alcançam no vidro, né, e os motoristas não veem. E muitas vezes muitos se assustam, outros dão dinheiro porque acham bonitinha, porque é pequena, porque é isso, porque é aquilo. Eu não sei, cada um tem um motivo de ajudar. Mas o interessante é que as pessoas saibam que quando elas dão esse dinheiro para essas pessoas, e que tem muitas vezes um adulto lá por trás dela, explorando essa criança para pedir dinheiro, porque sabe que muitas vezes ele, como adulto, já não mais recebe, ele coloca a criança porque ela recebe, e as pessoas estão dando dinheiro que são diretamente revertido para esse adulto, e que às vezes não é usado de uma forma muito, muito correta. Além do que, se desvia essa criança de um desenvolvimento integral saudável para já um trabalho, entre aspas, né? Ela já sai falando que vai trabalhar, muitas vezes, e ela sabe que se não for ela, aquele dinheiro não chega ali para casa, e se dá uma responsabilidade para ela em relação a isso. Isso é muito negativo no desenvolvimento dela. Outro ponto é que se afasta a criança da escola, né? Por mais que muitas dessas crianças estudam, nós tínhamos no passado um levantamento. Hoje nós temos, por exemplo, no ano passado foi feito um levantamento de mais de 1.100 crianças pedindo nas ruas de Fortaleza, e dessas, mais de 51% são de 0 a 6 anos. Né? Veja, crianças que poderiam estar em creche, que podem estar na escola. Mas vejam outro ponto que eu ia fazer a ponderação. Mesmo que a criança estude, eu falo, mas ela estuda, né? Ela estuda meio período, mas aquele outro contraturno que ela deveria estar fazendo a tarefa de escola, que ela poderia estar descansando, para que no outro dia ela vá para a aula e aprenda de uma forma, vá com a cabeça mais livre para aprender, isso tudo é retirado e tolhido dela. Então, as pessoas que incentivam essas crianças, que elas estão na rua e não cobram, por exemplo, que entidades sérias que trabalham com crianças e adolescentes, que podem receber essas crianças nos seus contraturnos, em outros momentos, finais de semana, para atividades, eles acabam afastando essas crianças dessas entidades. Então, o que tem que ser feito é realmente cobrar e ver e verificar quais são as entidades, como essas entidades trabalham, ajudar essas entidades, essas que precisam.
Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas ela não está pedindo, ela está trabalhando, coloquei ela para trabalhar, está vendendo bombom, está vendendo pipoca. Visão completamente errada também, não é isso?
Sim, é cultural, né? Como nós estamos falando. Às vezes a pessoa cresceu com aquilo, né? Aquilo para ela é uma ideia de que é o mais digno, é o melhor, e a criança vai aprender a ser um cidadão porque ela está trabalhando. Mas até isso, para isso existe um momento adequado. Existe a criança, ela não começa a trabalhar. Um adolescente, ele tem a possibilidade de trabalhar com um adolescente aprendiz, né? Aí ele é inserido devagar nesse mercado de trabalho, e aí que ele vai começar a trabalhar efetivamente. Quando se coloca crianças como essas, se deturpa completamente a ideia, tanto a ideia de trabalho, quanto o desenvolvimento integral dessa pessoa, como sendo criança, né?
Existem períodos sazonais que, de repente, também contribuem para essa medicância, né? Por exemplo, fim de ano, vem Natal, vamos para o sinal, leva as crianças porque vão entregar presentes. Isso é muito grave, né?
Sim, e nós temos um aumento também em uma migração. Por exemplo, nós temos nesse período de Dia das Crianças, Páscoa, Natal, eventos festivos, feriados, um aumento de crianças nas ruas. Por quê? Muitas famílias dos municípios da região metropolitana se de volta, vem tudo para Fortaleza. Caucaia, Maranguape, Maracanaú. Muitas dessas pessoas vêm para Fortaleza aqui para ficar o dia todo na rua para trazer alguma coisa para casa. Lógico que muitas dessas pessoas, elas estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam, mas aí que a gente faz de novo aquela ponderação. Tem que ser cobrado o poder público para que ele dê. Existem já as políticas públicas para isso e são essas que devem trabalhar nesse sentido.
Esse diálogo sempre acontece, né, do Ministério Público com os governantes, os políticos públicos, quando se tem a necessidade de atuação, não é isso?
Sim, a gente está sempre conversando. Um exemplo aqui, nós na promotoria da 77ª, que a gente titulariza, a gente faz a fiscalização dos acolhimentos institucionais. E nesse a gente vê muita vulnerabilidade. Por exemplo, ainda a gente tem muitos adolescentes e crianças que têm famílias e às vezes acabam sendo acolhidos, né, por algum motivo que não seja adequado. E essas pessoas, elas poderiam voltar para casa. Só que a casa delas, elas muitas vezes não têm o mínimo. E aí a gente essas pessoas acabam tendo uma dificuldade em se desinstitucionalizar, digamos assim. Então, são diversos problemas que a gente tem em ver. Esse diálogo do Ministério Público com os poderes públicos, ele sempre ocorre, principalmente em relação a essas demandas que a gente vê que ela precisa ser resolvida. E que, lógico, não obstante ela não vá zerar, digamos assim, né? A gente não vai conseguir talvez zerar, mas que aquela pessoa que esteja lhe pedindo, ela não venha de gerações ali, mas esteja ali por algum motivo, e naquele motivo que ela esteja, ela seja imediatamente encaminhada para alguma política que vai tratar daquele problema dela.
Doutor, há situações também, é claro, de oportunistas, né? Que utilizam as crianças, os adolescentes para pedir, e existe uma punição.
Sim, como nós falamos aqui, a gente encontrou ano passado um adulto, né, já conhecido, que drogava algumas dessas crianças para ficar pedindo no braço dele, a criança molinha ali naquele braço dele o dia todo ali. Então, que não era filho dele e que já estava mais de 20 anos na rua e se prende e solta, e ele arranja outra criança. Então, quando veja como é difícil às vezes para o poder público trabalhar com pessoas assim. E aí, por isso que, quando a pessoa doa, ela acaba incentivando esse tipo de coisa. E, então, esse é um ponto, né? E são oportunistas mesmo, são pessoas ali que estão e que acabam vendo muitos oportunistas no sentido negativo e outros que vêm ali uma oportunidade de trazer uma coisa para casa que ela não tem outro, que ela não visualiza em outro local, né? Então, tem uma parte oportunista é bem negativo nessa visão negativa e outra de pessoas que não veem uma possibilidade. Então, tem que se trabalhar com esses dois modelos. Com esse modelo negativo, é um modelo mais sério, né? É um modelo que geralmente envolve crimes, tem maus tratos, exploração do trabalho infantil, né? Tem diversas questões aí que são envolvidas e até outras mais como essa que eu citei, né? Então, são diversas punições, vai depender muito do caso, né? Mas as pessoas, e principalmente a comunidade, a sociedade, ela deve entender que existem as formas adequadas de contribuir, de ajudar, e que não adianta, por mais que o poder público faça, se a pessoa continua dando, como naquele caso que eu citei, dos 100 reais, é muito difícil os profissionais que trabalham com isso ter um resultado mais efetivo.
Doutor Luciano, quando é identificado, né, quando é identificada uma situação de desrespeito às crianças e adolescentes, vem muito à cabeça da população, vou chamar o conselho tutelar.
Sim, existem os diversos telefones também pelo site do município, pelo pode se identificar e fazer a ligação, efetuar uma ligação telefônica dentro daqueles, de todos aqueles mecanismos que nós citamos no começo, das ouvidorias, das denúncias. O Conselho Tutelar é um dos órgãos, um dos mais importantes que atua nessa área. O que ele vai fazer? Ele atua geralmente o programa da abordagem de rua, que é um programa do ponte de encontro, que também já foi objeto de ação civil pública do Ministério Público para aumentar o número de agentes, para aumentar o concurso público em relação a esses profissionais, para que eles tenham uma estrutura melhor de trabalho. Eles fazem esse trabalho. A partir do momento em que eles identificam uma situação de vulnerabilidade, eles comunicam imediatamente ao Conselho Tutelar e às demais políticas públicas, como CRAS, CREAS. O Conselho Tutelar vai verificar qual é a situação ali, se existe uma negligência, se existe algum ato ali equivocado que aquela família esteja fazendo, e vai aplicar alguma medida. Por exemplo, no primeiro momento, ele pode aplicar uma advertência naquela família que está, de certa forma, com aquela criança na rua, para falar, olha, advirto que tem que colocar a criança na escola, que não pode colocar, expor a criança aquela situação de perigo e tudo mais. E aí, se aquilo, a pessoa resistir e continuar naquele ato, o Conselho Tutelar pode até pedir ou aplicar uma medida de acolhimento institucional, né? Vai depender muito do caso, vai ser casos muito mais sérios, digamos assim, porque a gente vê o acolhimento realmente como a última medida, que ele vai gerar até, talvez, vai gerar uma suspensão do poder familiar e talvez até uma perda do poder familiar. Então, por exemplo, naquela criança que está nos braços de alguém estranho, essa criança, ela pode ser acolhida, como já foi num caso citado, que a gente citou, e aqueles pais, eles podem perder o poder familiar daquela criança, porque eles entregaram essa criança para terceiro e expuseram essa criança a uma situação extrema de perigo, até de vida, como nesse caso que eu citei. E aí essa família pode perder essa criança, esse poder familiar, essa criança ser colocada inclusive para adoção. Então, o Conselho Tutelar tem um papel fundamental quando se trata de criança e adolescente. A gente não pode falar nessa área sem falar do Conselho Tutelar.
Doutor Luciano, a gente convida quem escuta a gente, né, quem queira entender melhor mais sobre essa questão da mendicância, que busque informação, conhecer os órgãos, as entidades sérias, inclusive até acompanhar também a campanha da gente que está nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Ceará.
Sim, as pessoas, elas são convidadas, né? E eu digo até mais, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm esse dever como cidadãos moral de conhecer antes de tomar qualquer atitude, né? Antes de eu dar um dinheiro, antes de eu fazer alguma coisa qualquer que seja, eu tenho que conhecer, fazer uma pesquisa mínima e básica, procurando algum órgão, me informando com alguém. Então, esse é um dos pontos principais. A gente tem aí o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, nós temos o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário. Então, são diversos órgãos, tanto do sistema de justiça, como da que trata da assistência social, né? Como a Secretaria Estadual e Municipal de Assistência Social, para que as pessoas possam entender como funciona e como trabalham esses órgãos, para ver o que elas podem fazer e como elas podem ajudar. Por exemplo, existem a possibilidade das pessoas auxiliar com serviço, com a parte financeira, com outra e outras formas aí de diversas. Existem as possibilidades, são muitas.
Promotor de Justiça Luciano Tonet, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Debate Público. É sempre uma satisfação receber o doutor aqui no nosso programa, tá?
A satisfação é nossa, Alex. E você não sabe como é importante esse programa de vocês, como é importante essa divulgação para a sociedade, como isso faz diferença, né? Nós vemos isso porque nós trabalhamos na base, digamos assim, ali com o público mais vulnerável, e faz muita diferença. Meus parabéns.
Muito obrigado, doutor Luciano. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.